Boa tarde, amigo do Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, agora falando do mercado do frango. Hoje eu estou aqui com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vinda, Juliana.
Muito obrigada, é sempre um prazer participar aqui com vocês.
Juliana... A gente tem visto, né, acompanhado desde o começo do mês as cotações do frango e a gente tem visto uma desvalorização, uma queda nos preços, principalmente no atacado. Como que você analisa esse cenário?
Bom, Letícia, geralmente, né, o mês de janeiro é um mês mais fraco, né, da demanda no mercado interno, não somente para a proteína de frango, mas também para as demais proteínas, como também para a carne bovina e para a carne suína. Os preços no atacado, eles tiveram uma queda um pouco mais intensa do que na granja, porque o mercado atacadista, ele sente, né, ele tem essa antecipação do mercado, então a gente observa essa desvalorização um pouco mais intensa no mercado atacadista. Mas, de modo geral, né, o que a gente pode analisar desse mercado é que os preços eles vêm caindo em todas as semanas agora de janeiro e em relação também a dezembro, que é um movimento sazonal que a gente costuma dizer com relação ao mercado, mas ainda assim eles estão em patamares superiores ao que a gente observava em igual período do ano passado, né? Citando alguns dos números aqui para vocês, na granja a gente tem uma valorização aí de em torno de 10% em relação ao ano passado, e no atacado, considerando também o preço de São Paulo, a gente tem uma valorização aí próxima de 6%.
Certo. Então, só lembrando, né, a Juliana ela está falando sobre números relacionados a São Paulo, que é a praça que a Scott Consultoria analisa. Isso a gente está falando aí da diferença entre os preços praticados agora, em janeiro desse ano, em comparação com janeiro do ano passado, né, que a gente veio de um 2018 de crise no setor. E a comparação dos preços agora de janeiro em relação a dezembro, né, que a gente tinha preços muito positivos aí para o avicultor, Juliana?
No comparativo com dezembro, né, a gente teve essa queda de preço, como eu citei. A gente pode citar que alguns números na grande, a gente teve uma queda aí de em torno de 3%, né, falando dos preços nas granjas de São Paulo, e no atacado, que foi a queda um pouco mais intensa, uma queda aí próxima de 20%. Lembrando, né, que janeiro, essa menor demanda no mercado interno, ela está atrelada aí desde dívidas adquiridas no final do ano passado, gastos extras que a gente tem em janeiro com relação a impostos, com relação à compra de material escolar. Então, tudo isso acaba acarretando em uma menor demanda e aí esses preços realmente acabam cedendo em relação a dezembro, que é um mês que a gente tem uma maior venda de quase todos os produtos aí no mercado varejista.
Certo. E aí, assim, a gente tem alguma perspectiva de quando esses preços devam voltar até aí uma movimentação de recuperação?
As expectativas para 2020 são positivas para o setor, né? A gente espera preços na média geral do ano superiores a 2019. Agora a gente tem esse movimento um pouco mais calmo no início do ano, mas a gente acredita sim em recuperação nos preços aí ao longo dos próximos meses, com uma maior intensidade, principalmente no segundo semestre, né? Que a gente tem uma demanda no mercado interno bem mais aquecida, principalmente nos últimos meses do ano, e também em função das exportações, né? Apesar de a gente fazer exportação aí ao longo de todos os meses, a exportação sazonalmente também é maior no segundo semestre. Então, isso pode acabar gerando essa maior valorização no segundo semestre. Mas a gente destaca, né, que a cadeia de frango é uma cadeia de ciclo curto, né? Então, ela consegue se ajustar mais rapidamente aí aos cenários de demanda e oferta.
E é também essa questão da recuperação nos preços, né, e de uma melhora aí no preço pago ao produtor, é algo que se vê necessário, porque a gente também está vendo um movimento de alta nos preços do milho, né? Você pode comentar um pouquinho sobre isso, de como está a relação de troca, né, os custos de produção?
Sim, sim. Realmente os custos, né, com a alimentação mais dando enfoque no milho, que é um dos principais insumos utilizados na alimentação da cadeia de aves, né? O que a gente tem aí é uma valorização do preço do milho, e se a gente fizer um comparativo entre a valorização do preço do milho e a valorização do frango na granja, a gente percebe que o milho teve uma valorização superior, né? Ou seja, a relação de troca para o avicultor, ela vem diminuindo esse ano. E esse vai ser um dos grandes entraves aí em 2020 com relação aos custos de produção, né? As expectativas são, sim, de um preço do milho, principalmente, em valores superiores ao que a gente observou em 2019. Mas como a gente também espera uma recuperação nos preços do frango, a gente tem que analisar aí como que vai ficar essa relação de troca aí ao longo do ano.
A gente estava falando, então, de mercado interno e o mercado externo. Como é que estão os ritmos de exportação agora nesse começo de ano, Juliana?
Bom, de acordo com os dados, né, do Ministério, com relação às primeiras 4 semanas de janeiro, a gente tem que a média diária embarcada de carne de frango in natura, ela diminuiu, né, em relação a dezembro, aí em torno de 23% em relação, isso falando em volume, em relação à média diária embarcada em dezembro, mas ainda assim a gente tem uma exportação 11% maior do que igual ao período do ano passado. Então, as exportações elas estão diminuindo o ritmo em relação ao final do ano, assim como os preços que a gente vem observando, né? Isso também acaba impactando diretamente no mercado interno, mas as exportações ainda seguem em bom ritmo na comparação anual.
E ainda assim, nesse assunto da exportação, né, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, que está em todos os noticiários, esse surto de coronavírus, né, que tem assim como epicentro a China, como que isso pode afetar as vendas, né, as importações do frango brasileiro? Porque a China ela se tornou um grande importador de frango do Brasil e agora, né, com essa movimentação toda por causa dessa doença, o isolamento, né, as orientações para evitar locais aglomerados, e isso já está mexendo com a economia. Como é que isso pode afetar aqui para a gente, Juliana?
Bom, esse assunto é realmente bastante debatido, está bastante em alta nesse momento, né? Mas ainda é difícil a gente fazer traçar uma previsão, né, do que essa doença vai comprometer do lado das exportações aqui no mercado brasileiro, né? A gente sabe que o ano passado a China foi o nosso principal comprador, né, do produto da carne de frango brasileira, e o que acabou aí melhorando os embarques em 2019 em relação a 2018, mas é difícil a gente traçar algum cenário com relação a isso. Provavelmente esse novo surto, né, essa nova doença de coronavírus que está acontecendo lá na China, ela pode afetar a economia do país, né? E lembrando que a China é um gigante dentro do mercado mundial, então isso de certa forma pode afetar aí não só o Brasil como os demais países, tanto para exportação como também em outros quesitos da economia. Mas ainda é muito cedo para a gente analisar o que isso vai refletir no mercado brasileiro. Mas, de modo geral, né, o que a gente pode falar com relação à exportação é que a nossa expectativa é de uma exportação positiva em 2020 em relação a 2019. A peste suína africana, né, que também está acometendo a China, ela ainda não é controlada, né, ainda não tem uma cura para isso. Então, a doença ela está se espalhando. Então, a expectativa é que as exportações e as demandas chinesas também continuem bastante aquecidas com relação em função da peste suína africana. Mas, em relação ao coronavírus, ainda é muito cedo para a gente traçar aí uma expectativa para o mercado interno e pensando também na cadeia de avicultura.
Certo, Juliana. Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença. Você é sempre bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas.
Eu é que agradeço, estou sempre à disposição de vocês.
Estivemos, portanto, aqui com a Juliana Pila, que é analista de mercado da Scott Consultoria, falando a respeito do mercado de frango, especificamente para São Paulo. Segundo ela, um dos principais desafios nesse começo de ano para o avicultor é a questão dos custos de produção, já que no começo desse ano o preço do milho aqui em São Paulo está cerca de 30% maior do que o que era praticado em janeiro do ano passado. Segundo ela, a respeito dos preços pagos pelo frango, houve uma desvalorização em relação ao último dia de dezembro do ano passado de 20% do frango atacado e de 3% no frango de granja. Ainda assim, os preços que estão sendo praticados para o frango em São Paulo em janeiro desse ano são melhores do que os preços que eram praticados em janeiro do ano passado. Segundo ela, o preço em janeiro desse ano no frango é 6% maior no atacado em relação a janeiro do ano passado e 10% maior para o frango de granja também em relação ao mesmo período do ano passado. Passando dos custos de produção para a demanda interna, segundo ela, é normal que as cotações estejam um pouco mais baixas nesse começo de ano, porque é um movimento sazonal de mercado. A demanda é menor porque o poder aquisitivo da população é menor. Os ritmos de exportação também estão um pouco mais lentos, porque também é uma curva sazonal, segundo ela, é um movimento normal de mercado. E, de acordo com ela, um assunto que a gente discutiu aqui, que foi o coronavírus. Ainda é muito cedo para falar como essa doença, né, que impactou principalmente a China, que tem como a China como epicentro, como isso pode afetar as exportações de frango brasileiras para a China, que no ano passado foi o maior comprador do produto. Ainda então é muito precoce para mensurar isso. Mas, segundo ela, é uma doença que já está impactando economicamente a China e que em algum momento a gente vai notar algum impacto por aqui. Mas, por enquanto, ainda é muito precoce para falar. Eu sou Letícia Guimarães, eu fico por aqui, mas daqui a pouco tem mais boletim para você.